passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Irrompeu a revolução em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Irrompe em Natal e Recife um movimento extremista. O Recife viveu 3 dias de intensa agitação. Levantou-se parte da guarnição federal do Rio. Tentaram um golpe violento no quartel-general.
O que você acabou de ouvir são manchetes dos jornais Correio da Manhã, Diário da Noite e Amanhã, todos do Rio de Janeiro, no final de novembro de 1935. Referem-se ao levante que ficou conhecido como Intentona Comunista.
Prestes liderou o grupo que arquitetou a Intentona. Para alguns historiadores, a revolta, que completa 80 anos, não foi comunista. Ou, antes de ser comunista, ela era tenentista, nacionalista ou antifascista.
O termo Intentona Comunista foi, como explicam os professores, conveniente para a propaganda de Getúlio Vargas e teve reflexos mais tarde no golpe militar de 1964, no auge da Guerra Fria e da luta contra a influência soviética na América Latina. Essa história você acompanha agora na reportagem especial 80 anos do Levante Comunista de 1935.
Vamos começar explicando o termo intentona. Segundo o dicionário Ruais, da língua portuguesa, intentona significa
cometimento temerário, plano insensato, ataque imprevisto, conspiração para revolta ou motim, especialmente se frustrados.
O uso do termo foi, portanto, pejorativo. Isso é o que acreditam os pesquisadores ouvidos para esta reportagem, como o professor Antônio Barbosa, do Instituto de História da Universidade de Brasília.
É absolutamente pejorativa. Ela vai ser cunhada pelos vitoriosos, no caso o governo Vargas, com a clara intenção de identificar aquele movimento como sendo uma quartelada marcada pela traição, etc. e tal.
A professora de História Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que o termo é vinculado à propaganda do Estado Novo.
O termo intentona quer dizer um evento louco, desvairado, e foi muito utilizado pelo Estado Novo para fazer a propaganda anticomunista. Então ele é um termo muito vinculado ao Estado Novo.
E Daniel Arão Reis, professor de História da Universidade Federal Fluminense, diz que o termo foi cunhado pela polícia política de Getúlio Vargas.
É um termo extremamente pejorativo, carregado, formulado pela polícia política. E durante muitos anos, os próprios comunistas, os próprios simpatizantes do processo, usavam esse nome intentona, até que se deram conta que era uma incongruência. Na verdade, o que houve foi um levante, uma insurreição revolucionária.
We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
Há 80 anos, o mundo vivia sob a tensão do avanço do nazismo, do fascismo e do comunismo. Estas três forças tentavam se impor a uma frágil ordem democrática, resultante do pós-Primeira Guerra Mundial, terminada em 1918 com o Tratado de Versalhes.
Outro pano de fundo da época é a Grande Depressão, iniciada no final dos anos 20, com a quebra da Bolsa de Nova York.
O Brasil, embora ainda uma economia agrária que recém iniciava seu processo de industrialização, não passou em branco nesse processo.
1935 marcava os 5 primeiros anos do governo Vargas, que chegara ao poder pela força em 1930, acabando com a chamada República Café com Leite, ou Velha. Getúlio havia sido eleito pelo Congresso em 1934 para mais 4 anos de mandato.
Seu governo estava enfraquecido, vivia às voltas com as dificuldades impostas pela oposição e via crescer movimentos que pediam mudanças, como a Aliança Nacional Libertadora, que reunia toda a sorte de movimentos de esquerdas, desde comunistas até a social-democracia, ou a Ação Integralista Brasileira, abertamente fascista, e que pedia a instauração no Brasil de um governo nos moldes do de Benito Mussolini, na Itália.
O partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via.
Nesse cenário, carregando um histórico de violência política, irrompe o movimento unindo aliancistas da ANL e comunistas do clandestino PCB. A aliança entre os dois grupos já seguia a nova ordem do comunismo mundial, como explica o professor da Universidade de São Paulo, Oswaldo Codiola.
O Partido Comunista no mundo inteiro já tinha passado de uma política de classe contra classe para uma política de frentes populares, que significava de unir todos os setores que fossem contrários a nazismo, fascismo, inclusive a burguesia que fosse antifascista.
Antônio Barbosa fala da influência da Internacional Comunista em Moscou sobre a aproximação do PCB com a ANL. Esta união fazia parte de uma nova política da União Soviética, que previa alianças com socialistas e liberais para combater o nazismo e o fascismo no mundo.
A partir de meados de 1934 e ao longo de 1935, vêm ordens expressas de Moscou no sentido de que os comunistas se aproximassem da Aliança Libertadora Nacional, que era um agrupamento, digamos, ideologicamente muito mais flexível de forças de oposição a Vargas. No fundo, no fundo, é isso que vai pavimentar o terreno para que o levante acontecesse em 1935.
Era mais um capítulo na rotina de um país às voltas com suas lutas políticas, normalmente violentas, como explica Oswaldo Codiola.
A política brasileira era muito antidemocrática. A política brasileira se fazia fora dos, mesmo havendo eleições, se fazia fora dos marcos institucionais eleitorais. Se fazia diretamente com as armas na mão. A cada momento nós tínhamos, em diversas regiões brasileiras, episódios, digamos assim, de luta armada entre diversas frações políticas. Então, Brasil parecia um país sistematicamente percorrido por insurreições armadas de diverso tipo, protagonizadas por diversas correntes.
O professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, Márcio Scalércio, acrescenta que o embate ideológico vivido no mundo naquela época repercute no Brasil.
Existe no mundo nessa época um embate ideológico bastante agressivo entre os nazifascistas, os comunistas e as democracias liberais. E essas situações repercutiam de modo bastante dramático no Brasil.
Mas, como lembra o professor Daniel Arão Reis, Moscou não ordenou o levante no Brasil.
Existe uma mitologia de que o movimento revolucionário no Brasil de 1935 foi acionado por Moscou. Isso não é fato, né? Todos os pesquisadores sérios que estudaram o assunto viram que foi exatamente o contrário. Foi o tipo de informe super otimista formulado pelos comunistas brasileiros que acabou fazendo com que os soviéticos viessem apostar.
Sejamos nós que conquistemos a terra mais livre e comum.
A união entre a ANL e os comunistas provocou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora em 11 de julho de 1935, por decreto do presidente Getúlio Vargas.
A suspensão seria por 6 meses, até que as medidas para o cancelamento definitivo do registro da aliança fossem tomadas. O ato de Vargas foi um dos estopins para um movimento que ocorreria em novembro. Acirraria ainda mais os ânimos no parlamento.
Os revoltosos de 1935 queriam a derrubada no governo de Getúlio Vargas. Ao menos esse era o intento dos que pegaram em armas em Recife e no Rio de Janeiro. Em Natal, primeira cidade a explodir o movimento, a motivação foi a política local e mudanças em guarnições do exército, como explica o professor Daniel Arão Reis.
O clima, a atmosfera de protestos lá em Natal cresceu muito, de repente, em função de determinadas políticas que o governo local tomou no sentido de desmobilizar uma série de efetivos militares existentes na capital do Rio Grande do Norte. E isso provocou uma revolta muito grande e explodiu um movimento de contestação. E os comunistas, então, vendo aquilo tudo, entraram no movimento e participaram dele, né?
A professora Marli Viana, da Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro, reforça o componente político local na revolta no Rio Grande do Norte.
Uma briga, assim, de partidos políticos. Um partido tinha sido derrotado, o outro vem. Os prefeitos, naquela época, eram nomeados pelos governadores de estado. O novo governador veio e destituiu todos os prefeitos do Rio Grande do Norte. Então, estava uma briga muito grande.
Natal foi onde o movimento mais durou, alcançando algum sucesso e chegando a mandar colunas para o interior do estado. A revolta durou quase uma semana até que as forças legalistas, comandadas por Dinarte Maris e com o apoio dos latifundiários, retomassem o poder.
Dirigindo a capangada dos latifundiários, jogou um papel central para esmagar o levante de Natal.
No Recife, segundo a cidade, a ver unidades do exército rebelarem-se, a situação foi diferente. O levante foi capitaneado pelo Partido Comunista e chegou a dominar o 29º Batalhão de Cavalaria. A revolta durou um dia e tudo era um emaranhado de informações desencontradas, como conta a professora Marli Viana.
De Recife, foi o Partido Comunista que decidiu que tinha que fazer a revolução, começar a revolução. Ninguém sabia o que tinha acontecido. E muita gente em Natal, por causa da participação do Partido Comunista, dizia que era a revolução da Aliança Nacional Libertadora, outros diziam que era a revolução do Prestes, outros diziam que era de políticos locais, outros diziam que era de Getúlio Vargas, outros botavam o nome de generais, ninguém se entendia. Em Recife, a direção do partido achou que era um movimento revolucionário da Aliança Nacional Libertadora.
No próximo bloco, o levante de 1935 no Rio de Janeiro.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.